ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:30, tempo fechado, a temperatura é de 22 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 19 de abril de 2017. Vai com calma. Pedido de urgência para a tramitação da reforma trabalhista é rejeitado. Texto traz regras para trabalho intermitente e teletrabalho. Governo diz que medidas criam emprego, mas especialistas rebatem. Reforma na reforma. Para passar mudanças na Previdência, relator altera a proposta de idade mínima, que passa a ser progressiva. Discussão de texto fica para maio. O que a ciência tem a dizer? Evento na UFMG discute relação entre água, mineração e agricultura. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
O governo foi derrotado ontem na tentativa de acelerar a tramitação da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados. Dessa forma, o projeto terá que ser discutido e votado na comissão especial, seguindo o rito usual, já que o plenário não aprovou o requerimento de urgência para apreciação da proposta. Eram necessários 257 votos para aprovação, mas a base aliada só conseguiu mobilizar 230 deputados favoráveis à urgência da matéria. O pedido teve 163 votos contrários. A sessão foi tumultuada. Integrantes da oposição chegaram a ocupar a mesa diretora em protesto contra a tentativa de acelerar a tramitação. O projeto de lei que trata da reforma trabalhista prevê, entre outros pontos, o trabalho intermitente. O relator da proposta, o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, afirma que a regulamentação dessa modalidade de trabalho vai gerar empregos e movimentar a economia. Mas especialistas temem que o projeto possa precarizar o trabalho. As informações com Vanessa Bugri.
O trabalho intermitente é a prática que permite a contratação por hora móvel e não por hora fixa, como os demais profissionais, a exemplo das pessoas que trabalham em eventos. De acordo com o relator do projeto de lei, o deputado federal Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, essa modalidade de trabalho pode gerar 2 milhões de empregos em 3 anos, só na área de serviços, em bares e restaurantes. Segundo o relator, o trabalhador intermitente, que atua esporadicamente, 1, 2 ou 3 vezes por semana, está precarizado na informalidade. Então, a ideia é permitir que ele seja formalizado. O parlamentar explicou ainda que se o trabalhador tiver vários contratos, é possível ter várias carteiras assinadas. Segundo Marinho, estudos mostram que a hora de trabalho paga nesta modalidade de trabalho é de 90% a 140% acima da hora normal. Na avaliação do advogado especialista em direito do trabalho e sócio do escritório Granadeiro Guimarães, Roberto Baronian, mesmo não sendo possível contabilizar de maneira exata o número de novos empregos que podem ser gerados ou o aumento da renda dos trabalhadores, o trabalho intermitente pode ser sim uma boa opção para os empresários, trabalhadores e para a economia brasileira.
É fato que esse projeto ele tem uma nítida intenção de trazer para a formalidade uma espécie de trabalho que hoje é praticada no âmbito informal, né? Os chamados bicos, de pessoas que trabalham de maneira descontínua rotina em alternado, né, em dias não certos, digamos assim, e que não tem efetivamente esse trabalho reconhecido no âmbito formal. O exemplo trazido pelo deputado relator realmente é claro, e ele ocorre efetivamente no setor de serviço, em bares, restaurantes ou em turismo, onde é muito comum a presença desses trabalhadores em determinados finais de semana, mas com a opção do trabalhador efetivamente escolher se ele irá atender esse chamado do empregador ou não.
Mas na avaliação da professora da Faculdade de Direito, Newton Campos, Maíra Gomes, dizer que o trabalho intermitente vai gerar novos empregos é uma distorção, já que a proposta favorece aos empresários em detrimento dos trabalhadores.
Essa modalidade de trabalho intermitente inverte toda a lógica do direito do trabalho. A lógica do direito do trabalho é proteger o hipossuficiente econômico, ou seja, mais frágil economicamente nessa relação, que é o trabalhador. Sendo que o artigo 2º da CLT determina que o risco do empreendimento é do empresário, porque é ele que obtém lucro. Então, o que essa modalidade de contratação nova proposta faz é inverter essa lógica e jogar o risco da atividade econômica para o trabalhador, porque ele só vai trabalhar se houver demanda. E isso vai reduzir os custos do empregador, aumentando suas taxas de lucro.
Outra discussão suscitada pela regulamentação do trabalho intermitente é a questão do direito dos trabalhadores. O projeto prevê que, após a prestação do serviço, o trabalhador vai receber pela jornada ou diária férias proporcionais, FGTS, previdência e 13º salário. O advogado especialista em direito do trabalho, Roberto Baronian, acredita que a aprovação do projeto pode aumentar o direito dos trabalhadores que atuam de forma temporária.
A partir do momento que você integra na informalidade um trabalho que hoje é executado de maneira informal, daí advém o benefício, porque justamente no pagamento desse trabalho realizado é que vão ser incluídos todos os direitos praticamente previstos na legislação trabalhista, como férias, 13º, de garantia, enfim, e daí realmente pode vir esse benefício. O trabalhador nessa modalidade, ele é convocado para prestar o serviço em determinados dias, se não me engano, com 3 dias de antecedência, e ele pode exercer a opção, presumindo isso aí o silêncio como recusa. Essa recusa não alterará o contrato, né? Não retirará a subordinação, digamos assim, que existe do trabalhador perante o empregador. Enquanto ele executar o trabalho, será um trabalho subordinado, com pessoalidade, enfim, como outro qualquer.
No entanto, na avaliação da professora da Faculdade de Direito, da Newton Campos, Maíra Gomes, a forma como o trabalho intermitente foi apresentado no projeto de reforma trabalhista pode aumentar a precarização do trabalho no Brasil e agravar a crise econômica.
Nessa modalidade, ele passaria só a ser remunerado pelas horas efetivamente trabalhadas e mais, ele teria que aguardar ser chamado. Ele não tem nem previsão de quando ele vai trabalhar. O que prevê a proposta é que o empregador teria até 5 dias para avisá-lo de quando vai necessitar sua mão de obra. O resto todo do tempo o trabalhador vai permanecer ocioso, sem poder se comprometer com outro trabalho, sem poder se organizar socialmente, sem poder estudar, porque ele nunca sabe quando ele vai trabalhar, e a sua renda será diminuída, porque vai ser remunerado não mais mensalmente, como é a regra geral, mas só pelas horas efetivamente trabalhadas. Ao meu ver, isso agrava a economia e, consequentemente, as próprias taxas de lucro dos empregadores.
A reforma trabalhista também trata de outros pontos, como a flexibilização da jornada de trabalho, fragmentação de férias e trabalho remoto. O pacote de mudanças em tramitação no Congresso tem desagradado sindicatos de trabalhadores que programam uma paralisação geral para o dia 28 de abril. Repórter Vanessa Bugri.
Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto texto base do projeto de lei da recuperação dos estados superendividados. Ainda falta a votação de alguns destaques. O projeto recebeu 301 votos a favor, 127 contra e 7 abstenções. Estados muito endividados terão a dívida suspensa por 3 anos, desde que cumpram uma série de requisitos. Entre eles está a elevação da alíquota de contribuição previdenciária de servidores, ativos e aposentados, de 11% para 14% no mínimo. Os salários devem ser congelados, concursos públicos suspensos e estatais devem ser privatizadas. Após 3 anos, o Estado volta a pagar a dívida, mas em parcelas menores. Podem aderir ao programa estados com mais de 70% do orçamento, comprometido com o pessoal e com o pagamento da dívida. Caso de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O PT apresentou um substitutivo que submeteria ajuda aos estados à realização de um ajuste fiscal aprovado pelas assembleias locais, mas o destaque foi rejeitado. Discussão do parecer do relator da reforma da Previdência fica para a semana que vem, após um acordo entre governo e oposição. Depois de adiarem um dia a leitura, o deputado Arthur Maia apresenta hoje seu parecer diante de acordo feito com oposicionistas que se comprometeram a não obstruir os trabalhos. A votação na comissão especial deve começar só no dia 2 de maio. A repórter Soraya Fidelis conta agora para a gente como foi a manhã da comissão especial e que mudanças foram apresentadas no relatório. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, depois da ameaça de um kit de obstrução imediata, se o governo não aceitasse um acordo de calendário, a oposição aprovou a leitura do relatório da reforma da Previdência, que me parece, Vinícius, não estou aqui diante da TV Câmara, ainda continua sendo lida. Em troca, a oposição, então, ganhou mais 2 semanas para debater o texto. Os governistas pediram aos líderes dos partidos a garantia de que a votação do texto na comissão ocorra no próximo dia 2 de maio. O deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, afirma que a proposta de reforma do relator ainda está muito aquém do que o povo brasileiro espera, mas ele acredita que ainda possa haver correções no documento. Mas, para Vicentinho, o acordo firmado na sessão de hoje na Câmara foi acertado.
Primeiro que nós temos uma semana para debater e a semana que vem é uma semana muito importante para nós. A semana que no dia 28 tem uma paralisação nacional contra a reforma da Previdência, então vai ser bem na semana aqui do debate. Então, portanto, está dentro do que nós esperávamos. E, além disso, o dia 1º de maio também, que será na segunda-feira, que com certeza os trabalhadores estarão na rua contra essa proposta da reforma da Previdência. Quero considerar até que teve avanços na proposta do Arthur Maia, mas ainda está muito aquém daquilo que o povo brasileiro espera. Por isso, nós vamos continuar discutindo, negociando, e imagino que durante esses 15 dias que temos pela frente de debate aqui ainda, pode ser importante para a gente poder corrigir vários pontos da reforma que está sendo colocado.
Após o acordo fechado na sessão de hoje, o relator e deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia, foi direto para a leitura do voto na página 40 do documento e reconheceu que, apesar do acordo, há divergências da oposição em relação ao projeto, que tem mais de 300 emendas.
Inicialmente, dentro desse clima de harmonia e conciliação que está presidindo nossos trabalhos hoje?
Clima de harmonia, mas não de conciliação. Nós continuamos em oposição a esse projeto, mesmo com algumas mudanças que estão sendo apresentadas.
Conciliação, deputado, em relação ao procedimento. Em relação ao mérito, nós sabemos que há a discordância dos deputados da oposição. Foram apresentadas mais de 100 emendas ao texto em exame e, sem dúvida, influenciaram de modo decisivo na confecção da proposta alternativa.
Vinícius, ontem o relator Arthur Maia apresentou uma versão preliminar do relatório, fixando a idade mínima de aposentadoria em 62 anos para as mulheres e em 65 anos para os homens, após um período de transição de 20 anos. Ou seja, o aumento seria progressivo, começando em 53 e 55 anos, respectivamente, né, na data da promulgação da emenda. A proposta original do governo previa a aposentadoria aos 65 anos de idade para homens e mulheres. Diante do risco de perder o apoio da bancada feminina, o governo Temer, apesar de dizer que este era um ponto inegociável, deu aval para a redução da idade das mulheres para 62 anos. Para o relator Arthur Maia, não dá para aceitar que as mulheres queiram se aposentar com menos de 53 anos de idade.
É inaceitável que ainda nos dias de hoje existam pessoas que queiram se aposentar como mulher com menos de 53 anos de idade, quando a expectativa de sobrevida é 84 anos, e homens que queiram se aposentar em condições normais com menos de 55 anos. Isso não existe em lugar nenhum do planeta.
Mas o deputado Paulo Pereira da Silva, ele afirma que o texto melhorou, mas ainda critica a idade estabelecida no documento.
Eu considero que 62 anos para as mulheres é muito alto ainda e 65 anos para os homens é inaceitável. Portanto, eu estou dizendo aqui, não só como deputado, mas como sindicalista, nós estamos com uma paralisação das centrais sindicais próximo dia 28 contra a reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista.
O texto mantém em 25 anos o tempo mínimo de contribuição para acesso ao benefício da aposentadoria, que vai ser igual a 70% da média de todos os salários de contribuição desde julho de 1994. Após 25 anos de contribuição, cada ano seria contado a mais, possibilitando assim a obtenção de 100% da média aos 40 anos de contribuição. Já em relação à idade mínima para os policiais federais, rodoviários federais e ferroviários se aposentarem, o texto, Vinícius, deve ficar em 55 anos. A ideia, segundo o relator, é vincular as categorias à idade mínima que vier a ser estabelecida para os policiais militares e integrantes das Forças Armadas. No caso de policiais civis e federais, Arthur Maia, porém, já havia reduzido essa idade mínima das categorias para 60 anos, com 25 anos de contribuição e 20 anos em atividade de risco na respectiva categoria. O governo também ficou de enviar em maio uma proposta de reforma da Previdência dos militares, mas com certeza, Vinícius, como o próprio relator disse, né, são mais de 100 emendas ao texto original e certamente nesse prazo aí que a oposição ganhou, ainda vão ocorrer debates ainda em relação a vários pontos dessa proposta de reforma da Previdência. É com você.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. Continua, então, a leitura lá do relatório da proposta da reforma da Previdência. Ontem, o Senado aprovou um projeto que cria a nova lei da migração, que agora vai para a sanção do presidente Michel Temer. O texto define direitos e deveres do migrante e visitante no Brasil, regula a entrada e permanência de estrangeiro e também estabelece normas de proteção ao brasileiro no exterior. O projeto substitui o Estatuto do Estrangeiro, que é da época da ditadura. O texto concede, por exemplo, anistia na forma de residência para imigrantes que entraram ilegalmente no Brasil até 6 de julho de 2016 e que fizeram um pedido até um ano após o início de vigência da lei. Também estabelece punição para o traficante de pessoas. O texto tramita desde 2015, passou do Senado para a Câmara e agora voltou ao Senado, onde foi aprovado. Agora só depende da sanção de Michel Temer.
De olho na cidade.
A Câmara de Vereadores aprovou um projeto que, na prática, revoga um outro projeto aprovado na legislatura anterior e que prevê a criação da Polícia Legislativa. O objetivo é economizar, já que o salário inicial do policial legislativo seria de R$ 4.346,00, enquanto o custo total de um segurança terceirizado, que é o que vai ser utilizado segundo esse projeto de lei, gira em torno de R$ 2.000,00. Além desse valor, o policial legislativo deveria receber adicional de periculosidade. O projeto foi aprovado por 36 votos, com um voto contrário e duas abstenções. E agora o texto segue para a sanção do prefeito Alexandre Calil.
Trânsito.
Trânsito lento na Avenida Cristóvão Colombo, no sentido contorno entre a Praça Liberdade e a Rua Alagoas. Na Nossa Senhora do Carmo, a lentidão no sentido centro entre a Rua Cristina e a Avenida do Contorno. Na MG-424, em Pedro Leopoldo, uma carreta que tombou está sendo retirada e o trânsito de lá já deve ser restabelecido, voltar ao normal daqui a pouco. Meio-dia e 49, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, evento na UFMG discute a importância da água para mineração, agricultura e saúde. É já já.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação João Léo Oliveira.
Sábado às 9 horas da noite.
Eletrônica.
104,5 FM.
A estação do
Você está ouvindo ZYX414, o FMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Internacional.
Agora 12:50. O Conselho Nacional Eleitoral do Equador confirmou a vitória do candidato governista Lenin Moreno, de esquerda, para a presidência do país após recontagem parcial de votos do segundo turno. A recontagem parcial dos votos foi solicitada pelo partido de oposição CREO, do candidato direitista Guilherme Lasso, que disputou o segundo turno. Moreno teve 51,16% dos votos contra 48,84% de seu concorrente. Foram feitas muitas manifestações no país a favor e contra a vitória de Lenin Moreno, candidato apoiado pelo atual presidente Rafael Correa. O Parlamento do Reino Unido confirmou a antecipação das eleições legislativas de 2020 para o dia 8 de junho. O pedido de antecipação foi feito pela primeira-ministra Theresa May, que quer ampliar o poder de seu partido conservador no processo de saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. May aposta nas pesquisas que indicam que o Partido Conservador teria mais de 40% das intenções de voto. Na Inglaterra, os eleitores votam nos deputados e o partido que obtém maioria no parlamento é quem pode indicar o primeiro-ministro. No caso, Theresa May pode ser a indicada mais uma vez, caso seu partido vença as eleições.
Por dentro da UFMG.
O Brasil tem grande potencial em recursos e em capacidade tecnológica, mas ainda há muitos problemas no planejamento urbano de suas cidades e no manejo de sua riqueza. É o que afirmam pesquisadores e gestores da área de recursos hídricos, que estão reunidos hoje na UFMG em colóquio sobre a importância da água para a mineração, a agricultura e a saúde. O simpósio integra a programação dos 90 anos da universidade e encerra as comemorações do centenário da Academia Brasileira de Ciências. A repórter Rafaela Abrita esteve presente na abertura do evento e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. O simpósio que está ocorrendo hoje no Centro de Atividades Didáticas da Universidade discute o papel da ciência no desenvolvimento e no avanço de estudos sobre a água no país. O presidente do Instituto Internacional de Ecologia de São Carlos e membro titular da Academia Brasileira de Ciências, José Galize Tundizi, abriu o encontro com uma conferência sobre desenvolvimento e modernização dos estudos a respeito dos recursos hídricos brasileiros. Segundo José Galize, desenvolvimento e modernização não são a mesma coisa. Desenvolvimento é aquilo que toca mais profundamente a qualidade de vida das pessoas, mudando o padrão de avanço de um país. Ele explicou que a modernização nem sempre faz isso e que, às vezes, a ciência moderniza, mas não muda a perspectiva de vida da população. Atualmente, apenas 47% do esgoto é tratado no país, segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. José Galize indicou que para alcançar pelo menos de 70% a 80% do tratamento, é preciso R$ 60 bilhões, valor que, segundo ele, não é alto para o impacto importante que isso trará. Para José Galize, é preciso educar a população para gastar menos água e proteger as fontes de recursos hídricos.
A diferença fundamental é que o desenvolvimento incide sobre as oportunidades e a qualidade de vida da população. Mais educação, mais saúde e que tenham mais oportunidades de trabalho. A água é fundamental para melhorar a qualidade de vida e a saúde da população, porque ela impulsiona a economia, ela melhora a qualidade de vida e ela aumenta a produção de alimentos. Então, segurança hídrica, segurança alimentar e qualidade de vida.
O presidente da Academia Brasileira de Ciência, Luiz Davidovich, afirmou que o investimento na ciência no Brasil está sendo estrangulado e é a população que sofre com isso. O orçamento do governo federal destinado à ciência vem sofrendo cortes nos últimos anos e, com o último contingenciamento de quase 45%, chegou a um dos seus piores patamares, com um montante previsto para 2017 de apenas 2 bilhões e 800 milhões. Davidovich destacou a importância de uma série de estudos realizados por pesquisadores e universidades do país que contribuíram para o desenvolvimento de setores como a saúde e a agricultura. Como exemplo, ele citou os esforços dos cientistas para enfrentar a epidemia do vírus da Zika e o empenho de várias equipes em aumentar a produtividade de soja no país. Luiz Davidovich afirmou que os governantes ainda veem a ciência como gasto, o que atrasa o desenvolvimento social, o acesso a tratamento de saúde, a fontes alternativas de energia e novos materiais que impulsionem e barateiem construções.
Temos economistas importantes que mostram que as ideias, que a ciência, que a tecnologia são fundamentais para o desenvolvimento econômico. Aqui, quando se fala em desenvolvimento, fala-se em quê? Fala-se em ajuste fiscal. Gostaria que eles considerassem também como parâmetro o avanço na ciência e tecnologia, o papel das novas ideias. No entanto, isso é desprezado pelos governos. Então, está faltando colocar a ciência e tecnologia num lugar importante dentro de um projeto nacional.
O presidente da FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, Evaldo Vilela, também esteve no simpósio. Para o presidente da fundação, é preciso parar com achismo sobre gastos de água, sobre os impactos disso na saúde, na mineração e na agricultura, e investir em pesquisa, em produção científica.
Muitas vezes você ouve falar que a agricultura consome água, mineração, proibir mineração, mas é muita ideologia, muitas questões políticas, né? Interesses de grupos. E a ciência não, a ciência pode dizer claramente a questão da disponibilidade, do uso, né? E projetar isso para o futuro. O que nós precisamos é conhecer mais e tomar medida com base no conhecimento e não apenas no achismo, né? Todo mundo quer ter um padrão de vida bom, quer ter o direito ao bem-estar, né? E a água tem tudo a ver com isso, né?
O reitor da UFMG, Jaime Arturo Ramírez, participou da mesa de abertura do simpósio. Ele afirmou que encontros como esses são importantes para o desenvolvimento da ciência no país. Mas, para isso, é preciso promover eventos para aproximar a universidade da população e do legislativo.
Uma outra frente que é muito importante, de chegar a posicionamento mais claro e mais efetivo junto aos nossos cidadãos que estão hoje em cargos de posição para tomar decisões políticas no caminho certo do que nós acreditamos que a ciência está mostrando. Só organizando cada vez mais eventos, promoções, quebrando essas barreiras e aproximando cada vez mais a universidade da sociedade. Só esse caminho.
O simpósio continua hoje à tarde com palestras específicas sobre água na agricultura e novas tecnologias, água na mineração e na saúde e no bem-estar. Para finalizar o encontro, pesquisadores vão discutir a importância de se pensar novos negócios em água e o sistema estadual de gestão dos recursos hídricos. A programação completa pode ser acessada no site ufmg.br. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Rafaela Brita, pelas informações. A gente volta a falar sobre a sessão da leitura do parecer do relator Arthur Maia, do PPS da Bahia, sobre a reforma da Previdência. A reunião foi suspensa, vai ser retomada quando terminar a ordem do dia da Câmara no plenário, o que deve ocorrer por volta às 18h desta quarta-feira. A gente só pode dar uma repassadinha aqui das principais novidades apresentadas pelo relator Arthur Maia com relação ao projeto original do governo federal para a reforma da Previdência. Um dos pontos é que o trabalhador rural não vai precisar mais de um sindicato para se aposentar. Antes, ele precisava ser vinculado ao sindicato para conseguir a aposentadoria. Ele, no entanto, não determina qual será o valor da alíquota de contribuição do trabalhador rural. A principal mudança se refere à idade mínima para a aposentadoria de mulheres, que agora vai ser de 62 anos e que será progressiva, as regras de transição também mudam, até 2036. Começa a idade de partida em 53 anos e em 2036 chegará a 62 anos. Para os homens, a idade mínima começa aos 55 anos até chegar à regra geral de 65 anos em 2038. Portanto, para os homens, a sessão vai ser retomada às 6 da noite. Como a Soraya Fidelis já tinha contado para a gente, a discussão do parecer na comissão especial será na semana que vem e a votação no dia 2 de maio. Agora, uma hora em ponto, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As nossas reportagens de hoje ficam disponíveis no site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Leonardo Crisóstomo, Rafaela Brita, Vanessa Bugri e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paula Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.